A visita ao cemitério. Qual será o motivo desta visita? Existe um contato entre vivos e mortos? A palestra que segue esclarecerá o assunto.
Boa noite. À noite tem que se cuidar de não falar de assuntos macabros, mas todo mundo aqui é adulto. A visita ao cemitério. Aliás, é permitido ir ao cemitério à noite. Em Jerusalém fazem enterros até à noite. Como rabino, a gente está convidado em vários tipos de Shiva. Todo mundo sabe o que é Shiva, quando um judeu está de luto. E há vários tipos, desde os mais chegados até os mais assimilados. E não acontece nenhuma vez, nem duas, mas várias vezes que a gente chega numa casa de um enlutado. E houve comentários da parte da família, dos amigos. Olha, o judaísmo não acredita na vida post-mortem. A gente vive com as boas memórias dos falecidos, isso nos fica na cabeça, com isso a gente anda, mas acabou. Obviamente, cada um tem o direito de falar seu ponto de vista, não tem absolutamente nada de errado, estamos numa democracia e cada um pode afirmar, mas tem que ficar honesto e falar que isto é a opinião dele, é o ponto de vista dele. Agora, falar isto em nome de judaísmo não tem nada mais errado. Judaísmo acredita na vida post-mortem, existe uma vida após a vida. Isto consta claramente nos nossos livros. Já tivemos aula a respeito com todas as etapas diferentes que a alma vai se levando após a morte, as 7 viagens e assim em diante. No Talmud Sanedrin, um dos 60 volumes do Talmud, chama Sanedrin, há um capítulo inteiro, capítulo 11º, que se chama Chelek, parte. E lá fala claramente quem tem parte no mundo vindouro, quem não tem parte, como vai, e assim diante. Maimônides, ele estruturou a lei judaica e colocou os 13 princípios da fé judaica que são necessários para cada judeu crente, coloca lá no 13º, anima amin, eu acredito, beemuná shlema, com fé completa, betriata metim, que haverá a ressurreição dos mortos no momento que Deus cria, gostará e assim diante. Em outras palavras, haverá uma época na qual não somente que as almas que estão lá em cima, mas elas voltarão aqui, alma dentro do corpo, e andarão junto com os vivos. É verdade que o judaísmo não fala muito da vida post-mortem e tem que procurar isto entre as linhas, nos livros menores, o que a gente chama de Kleinoisjes, um pouco nas letras menores, não tem isto realmente tão revelado, mas não tem dúvida que isto se comenta, se fala e assim diante. Verdade que o judaísmo enfatiza a vida aqui neste mundo. Para nós é isto que é importante, como a gente fala 3 vezes por dia no Aleinu Leshabeach, Letaken Olam Bemalchut Shaddai. Que nós vimos aqui para melhorar este mundo num reinado de majestade Shakai, divina. Então, realmente, o principal para o judeu é a vida aqui, porque para isto que Deus nos colocou neste mundo. E, aliás, um dos motivos por que um Kohen não pode entrar no cemitério, exceto a impureza, é simplesmente porque o Kohen tem que se concentrar sobre os vivos e não usar da santidade que ele tem para se preocupar com mortos. Nós estamos aqui para a vida, para a continuação. É por isso que o principal que a gente se preocupa é o mundo aqui. Isto não significa, porém, que não há nada depois. Seria totalmente errado pensar desta maneira. Um judeu que nega a existência da continuação da alma, a existência do mundo vindouro, do mundo das almas, do Gan Eden, do paraíso, chama-lhe como você quer, ele está negando um princípio básico da fé judaica. E por isso ele está negando algo que é muito lógico. Ele está negando algo que é lógico. Um axioma lógico do judaísmo. Porque nós estamos acreditando num Deus que não tem corpo, nenhuma corporalidade, infinito, bondade suprema, transcende a natureza, assim em diante. Agora eu pergunto para você, será que é lógico dizer que um Deus que não tem físico e corpo nenhum criou um mundo que a única realidade dele é o físico? Não tem sentido. Não tem sentido pensar que um Deus que não tem limitação criou algo e a limitação é a realidade absoluta. Não pode ser só isto que nós estamos vendo. Também não seria lógico pensar que um Deus que ama, um Deus de bondade e de amor, reservou a mesma sorte para todos os seres. E não seria justo pensar que a suma de toda esta vida aqui, na verdade, poderia se sumar numa palavra: sofrimento. Impossível. Impossível pensar que os nazistas que jogaram crianças judias nas fornalhas de Auschwitz têm o mesmo fim que aquelas crianças. Não tem sentido. Só é totalmente ilógico pensar que o mundo atual que nós estamos vendo, o mundo físico, Olam Haze, este mundo aqui, é o fim e não tem outra coisa. Não é possível. Aliás, já falamos isto em outras oportunidades, provamos e comprovamos isto cientificamente, que se a ciência chegou à conclusão que nada se perde e tudo se recupera, como disse Lavoisier, e que tudo que a pessoa faz, ele apenas transforma energia. Só imagina quanto mais a nossa energia, que nossa alma, nossa vida, nossa vitalidade, nosso caráter, isso também não pode se perder. Se a ciência chegou à conclusão que esta garrafa e que este bolo e que este pedaço de ferro não vão desaparecer totalmente, apenas se transformar a uma transformação de energia. Imagina quanto mais quando se trata de energia divina que está dentro da gente. Isso não pode se perder, é impossível, não tem lógica nenhuma. As pessoas que acreditam que o mundo está aqui apenas e não tem outras coisas, eles estão caindo em 3 problemas graves. O primeiro é o problema que nós chamamos hedonismo. Significa aquele que chegou à conclusão que não tem outro mundo, o mundo apenas aqui, tem que aproveitar o máximo. Vamos, na verdade, fazer o máximo, já que não tem outra coisa, tem que viver, tem que ter prazer, qualquer coisa permitida ou não. Como se diz em hebraico, achol veshato ki machar namut. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente não está mais aqui. Isto, na verdade, é anarquia total. É o hedonismo um grave problema. O segundo problema, fora os prazeres, é o radicalismo. Por quê? Por um motivo muito simples. Muitos judeus, que durante séculos acharam que este mundo, na verdade, era só aquele mundo físico que estamos vendo. Mas não viveram uma vida judaica. Mas também não queriam cair na anarquia e nos prazeres. O que é que eles falaram? Bom, se isto é o único mundo que nós vivemos e não tem outra coisa, tem que melhorar este mundo. Tem que fazer o paraíso aqui. Tem que melhorá-lo o máximo possível. Porque, por isto, muitos judeus seculares que não queriam não queriam melhorar o mundo com a presença divina, queriam fazer isso de uma maneira secular, resolveram, se isto é o único mundo no qual vivemos, vamos transformá-lo numa coisa fantástica. E aqui nasceu os adeptos da utopia. Aqueles que fizeram teorias lindas, maravilhosas nos livros, mas na prática, impossíveis. Fracassos totais. Isto eu chamo de radicalismo. Aqueles que não queriam colocar a presença divina aqui, mas também não queriam cair no hedonismo, resolveram, bom, vamos fazer do melhor. E surgiram teorias, vamos fazer aqui, humanitárias aqui, coisas das mais fantásticas, que são, na verdade, todas utópicas, aquela teoria bonita, que é a teoria cristã. Na verdade, alguém te dá uma tapa numa face e mostra outra face, coisas que homens nunca aplicaram, e assim diante. Judaísmo, ao contrário deste tipo de radicalismo, nos ensina uma coisa muito interessante. Na Mishnah, em Pirkei Avot, está escrito o seguinte: Lo alecha hamlacha ligmor, velo ata ben chorim lehipatel mimena. Você não deve terminar o trabalho, mas você não pode desistir do trabalho. A Mishnah nos ensina, escuta, você não vai terminar tudo, não pensa. Não dá para melhorar o mundo de uma vez, você fez uma teoria bonita, tudo melhora. Não, é pouco a pouco, é uma coisa que leva tempo, é gradualmente. Cada vez se tira um pouco mais da maldade, cada vez se coloca um pouco mais de bondade. Mas do outro lado, lo ata ben chorim libatel mimena, não pensa que você pode falar, bom, já que não posso melhorar este mundo, vou aguardar tudo que tem lá em cima, aqui não posso fazer nada. Não, você pode fazer. Você tem que fazer. Faça um pouco, devagar. Não pensa que você não tem que se preocupar para melhorar o mundo e lutar para isso. Você tem que se preocupar. Só, não cai naquelas utopias, pensar que você vai revolucionar tudo e vai melhorar de uma vez. Não. Devagar. Você faz, e a coisa vai melhorando. Pouco a pouco. Em outras palavras, de um lado, o judaísmo nos ensinou o que o homem tem que fazer, mas nos ensinou e nos preveniu contra aqueles radicalismos, aquelas teorias lindas, agradáveis, mas impraticáveis. E o judaísmo, na verdade, previne o judeu para se preocupar com o futuro, não pensar que vai melhorar só lá em cima. Não, faça, começa o trabalho. Isto é muito importante. Se todos estes grandes filósofos, Marx, Trotsky ou outros, não teriam se preocupado a trazer o paraíso aqui na Terra, não teria tido o inferno que tem. Se vamos pensar bem nesta frase, seria interessante. Se preocuparam tanto de trazer o paraíso, que a gente sabe o que demorou 70 anos para cair, mas nós vimos, na verdade, o que aconteceu. Teoria bonita, mas impraticável. Isto é um radicalismo. A terceira consequência de uma pessoa achando que apenas este mundo físico existe e não tem continuação, não tem nada depois, é o desespero. Não tem coisa mais desesperada que pensar uma coisa disso. O desespero que surge disto é incrível. Uma pessoa, de repente, cai na depressão. Se ele pensa que isto que ele está vendo não tem outra coisa, é terrível, meus amigos. A única e a maneira sincera realmente de consolar uma pessoa nesses momentos difíceis, já que estamos tocando o cemitério, mortos, luto e assim em diante, é quando a pessoa se conscientiza que ele tem na sua frente somente parte do quadro. Ele não tem o quadro inteiro. Nós estamos em parte da imagem. Quando você tem parte da imagem, não pode julgar. Você não sabe o que, que acontece depois. Nós também não sabemos. Ninguém pretende saber. Mas a gente sabe que existe. E a gente sabe mais ou menos o que, que tem lá. Somente acreditando que a alma infinita é uma parte de Deus, ela volta à sua origem. O espírito volta para Deus que deu para ela a vida. Desta forma, o homem pode se conscientizar que a morte é um estágio. É um estágio, é um nascimento para uma nova vida. Como dizem nossos sábios. Hanilodim lamut. Vametim lachayot. Aqueles que nascem é para morrer. E aqueles que morrem é para nascer. Para nascer o quê? Uma outra vida. A vida da alma. Existe a vida do corpo e existe a vida da alma. De repente a alma vai florescer, vai crescer, muito mais que ela podia fazer aqui, porque ela estava presa num corpo físico que limitava as possibilidades infinitas dela. Está acontecendo aqui um fenômeno fantástico. Existe a vida terrestre e existe a vida celeste. É, isto é fé judaico. Isto é puramente a fé judaica. É como diz Maimônides. Eu estou citando textualmente, da mesma forma que um surdo não pode apreciar uma música bonita, e da mesma forma que um cego não pode imaginar cores lindas, Assim, um homem feito de carne e osso não pode imaginar o deleite, o prazer que tem na vida espiritual celeste. Ele não pode. Não podemos imaginar o que é. Mas são duas vidas distintas. E uma começa após a outra. E vai continuando infinitamente. Aquele que não acredita nisso pode cair no pior desespero possível. E isto é a terceira consequência, pior das duas primeiras. Se realmente alguém acredita que a gente vive apenas aqui com as memórias dos falecidos e não tem nada mais na frente, meus amigos, é uma afirmação que, extrapolando, equivale a dizer que os 6 milhões de judeus, o que sobrou deles, um pouco de fumaça, eles têm a mesma sorte de um cigarro que eu coloquei aqui. Aqui tem fumaça que sobrou e lá também. Isto estou extrapolando, estou exagerando, estou caindo no radicalismo, mas é só para lhe mostrar o que equivale dizer que não tem continuação a vida terrestre e que não tem, na verdade, uma subida da alma para seus estágios variados. Por isto, isto não é judaísmo, não é honesto de falar isto em nome do judaísmo, isto é uma teoria particular, de um homem particular que nunca se aprofundou na ciência e nos estudos e ensinamentos do judaísmo. E, aliás, eu vou citando para vocês um texto de Maimônides, mais uma vez, que é importante, que diz o seguinte: é conhecido entre os judeus, e não tem discussão a respeito, e está mencionado várias vezes nas nossas rezas, e nas nossas suplicações, tanto dos profetas como dos sábios, inumeráveis referências no Talmud e no Midrash, que haverá ressurreição. O corpo e a alma se reunirão de novo após que eles foram separados pela morte. Ninguém discute nisto, e isto não pode ser interpretado de uma maneira diferente que literalmente. Alguém pode eventualmente não aceitar isto, mas isto é a fé judaica. Porque temos que entender que não há possibilidade de explicar estes versos que descrevem este processo de uma maneira alegórica. Tem que pegar isto literalmente. Eu citei Maimônides. Após que a gente fez esta pequena introdução, me parece que a ida para o cemitério vira já um pouco diferente. E realmente, judeus têm o costume de ir para o cemitério. Sem dúvida nenhuma. Só que o costume que nós temos de ir para o cemitério é com uma intenção especial e é com uma conscientização diferente e, eu diria também, com uma frequência diferente do povo no qual nós vivemos. Existe um costume brasileiro de realmente até quase dormir no cemitério. Uma frequência incrível de visitas ao cemitério e assim diante, como nós veremos, que não combina exatamente com o nosso costume. Já que existe uma alma, e a alma é divina, e o corpo foi o veículo desta alma durante 70, 80, se Deus quiser, 120 anos, o corpo se torna um veículo sagrado. Da mesma forma, Lahavdil, aquela Ferrari que o Senna ou outro ficou algo especial, foi andando com ela, o corpo, ele na verdade levantou, ele guiou a alma, ele permitiu a alma se elevar durante a sua vida aqui, o corpo vira sagrado, vira santificado. É por isso que precisa ter o máximo de respeito para um corpo falecido no judaísmo. Eu não sei se vocês prestaram atenção àquele médico acupunctor que nós tivemos aqui semana passada, quando ele falou e perguntaram para ele como que ele voltou ao judaísmo, se interessou. Ele disse: minha volta no judaísmo foi causada pelo desrespeito que eu presenciei nos hospitais na hora de dissecar os mortos. Vocês ouviram essa frase que ele falou? Infelizmente, muita gente pensa, já que foi, não tem mais outra coisa. É um corpo inerte, inanimado, não é nada menos que uma pedra. Vai cortando, fiando, crucificando e assim diante. Não é, meus amigos. O Talmud nos diz que um corpo morto sente absolutamente tudo que está sendo feito com ele. E não somente sente, mas ele sabe Ele não responde aos nossos apelos, mas está sabendo, está consciente. E, aliás, hoje já tem aquele famoso livro e filme Life After Life, daquelas pessoas que entraram num coma profundo e depois voltaram, que contaram. Olha, você falou aquilo, você falou aquilo. Estavam contando. O morto sabe de tudo. O morto, o corpo é sagrado. Precisa o máximo de cuidado. De lá que originam-se todos os costumes nossos, a lavagem, a purificação, o respeito a cada minuto a gente fala. A gente pede desculpa, me rile cuidado se a gente não te deu o devido kavod e assim diante. Tudo isto tem motivos. Costume judaico. E quando um Sefer Torah, que está aqui neste armário sagrado na Arona Kodesh Noechal, os panos ficam podres ou ficam velhos, sabe o que, que se faz com os panos do Sefer Torah? Se usa como tachichim, se usa para enterrar os falecidos. Por quê? Porque isto um Sefer Torah é uma pessoa um Sefer Torah. Quando alguém presencia o falecimento de um indivíduo, assim está escrito, o que nós chamamos Yetziat HaNeshama, quando a alma sai do corpo, neste momento é como se ele está vendo um Sefer Torah sendo queimado. Está se saindo a alma do corpo, aquele desenlace. O homem vivo é um Sefer Torah vivo. E o homem falecido é um Sefer Torah que não presta mais. Mas um Sefer Torah que não presta mais, para nós também é importante. A gente inteira ele. Só pode usar o que tem lá, neste armário sagrado, para um homem vivo ou um falecido, para enterrá-lo. Isto não é simples, é profundíssimo. É por isto que os nossos sábios dizem que na presença de um morto tem que haver o máximo respeito. Não se come, não se bebe, não se faz piadinhas. Até alguns não permitem fumar. Isso é discutível. Mas precisa ter máximo respeito. E quando alguém vai no cemitério, tem que ter máximo respeito. Lá jaz, lá se encontra, na verdade, aqueles corpos que foram veículos para milhares de almas que fizeram milhares de boas ações, se elevaram para o Altíssimo. O cemitério não é usado para fazer brincadeiras ou gincanas, ou como outros vão lá à noite acender velhinhas, etc. Tudo tipo de culto. Não, o cemitério é um lugar sagrado para nós. Existe uma mitzvah no judaísmo após o falecimento que a gente coloca uma matzeva. Todo mundo sabe que uma matzeva é uma pedra tumular. E a respeito disto também existem certas regras e costumes. Por que se coloca esta matzeva? Vocês podem me perguntar. Afinal, a gente disse numa outra aula que existem 7 etapas do desenlace, começa já 30 dias antes do falecer, o indivíduo já, a alma vai um pouco saindo. Algumas horas antes do falecer sai mais, depois tem a etapa da morte, depois tem 3 dias, 7 dias, 30 dias. E após um ano, a alma já se eleva totalmente. Durante o primeiro ano, é verdade que a alma está pairando ainda em cima daquele lugar onde está enterrada, acima do corpo. Mas após isso, a priori se eleva. Nos 7 primeiros dias, a alma volta para casa onde é que ela passou. Por isso que a gente faz o shiva na casa, normalmente, como a gente sabe. Aliás, se conta que o Baal Shem Tov, antes de falecer, chamou seus alunos. Ele estava mostrando para ele, está vendo a alma que está saindo daqui? Ele estava mostrando no corpo dele, está vendo? Aqui, neste braço, ele mostrou parte por parte do corpo como havia o desenlace. Isso, obviamente, não é dado para todos. Mas a pergunta persiste, o que acontece? Por que uma pedra tumular? Por que voltar ao cemitério se após um ano a alma não está mais lá? O corpo também se desintegra, como a gente sabe. O corpo, como disse Deus, afar atá, você foi feito de poeira, ve el afar tashuv, você voltará para a terra. Se foi feito de terra, volta para a terra. É isto a vontade de Deus? Por algumas exceções de grandes, grandes homens que purificaram tanto o seu corpo que ele fica intacto. Por que voltar para o cemitério após um ano? A explicação se encontra nos livros de Kabbalah, no Zohar e assim diante, e nós sabemos que a alma tem geralmente 5 níveis, que se chama em hebraico Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechida. E já explicamos isto em outra oportunidade. Nefesh é a força vital inferior no corpo, a alma natural, o sangue, a vitalidade. Por isso estou representado mais pelo fígado. Ruach já é um espírito a faculdade espiritual, mas isso está vivificando, dando vitalidade para as emoções, os sentimentos. Neshama, que é a parte mais elevada, é a parte que dá vitalidade para o intelecto. Isto, na verdade, é a força divina que vivifica o raciocínio. E isto se encontra no cérebro. Então, nós temos fígado, coração, cérebro. Isso são as três partes da alma que cada um tem de maneira mais ou menos revelada, um mais que o outro, assim diante. As duas outras partes, Chaya e Yechida, não vamos nem comentar, porque são níveis divinos mais refinados, assim diante. A última é unificada com Deus. Yechida vem da palavra Yichud, unida. Isto, judeus simples mortais como todos nós, não chegam a revelar em vida. Dizem que se revela no dia de Yom Kippur. Na Neilá de Yom Kippur, na última reza, esta parte máxima da alma, a quinta parte, brilha. Ela, de repente, sente algo. Por isso que Yom Kippur fazemos cinco rezas. Arvit, Shacharit, Musaf, Mincha e Neilá. Na quinta reza, brilha a quinta parte. Mas normalmente se fala de Nefesh, Ruach, Neshama. Todos significam espírito, alma e assim diante. E o que que acontece? O Nefesh, pela Kabbalah, como diz o Zohar, ele fica pairando sempre em cima do túmulo. Isto é a ligação entre o espírito e os resíduos do corpo que está lá. Se deteriorando ou não, não demorando quanto que seja, sempre há uma ligação, não se mexe de lá nunca. Ruach, está ligado às emoções das pessoas, vai e fica nas atividades, no estudo desta pessoa. Vai se revestir no que esta pessoa fez durante a vida. E Neshama, que é a parte mais elevada, esta vai se elevar para poder se deleitar no prazer divino lá em cima. Por isso, continua sempre tendo uma ligação com o lugar onde a pessoa está enterrada. E de lá que provém o nosso costume de fazer uma lembrança a esta pessoa que está lá enterrada, que é a Matzeva, que é a pedra tumular. Está escrito a respeito de Matzeva, nós encontramos a primeira vez na Torá uma Matzeva foi quando Yaakov fez uma Matzeva sobre a esposa preferida dele, Raquel, que faleceu mais jovem. Lá está escrito Vayatsev Matzeva al Kvurata. Ele fez uma Matzeva, uma pedra tumular em cima de seu túmulo. E os nossos sábios dizem, não em cima da Raquel, em cima de seu túmulo. Por que isto? Porque Raquel não precisa para lembrar quem era Raquel. Todo mundo vê os frutos da Raquel, as atividades da Raquel. Todo mundo conhece. Sobre o túmulo, para se lembrar onde que ela está enterrada. A Matzeva é mais para lembrar o lugar, não para lembrar os feitos da pessoa. As boas atividades, as boas ações que um homem faz, continuam para a eternidade. Olha a porção desta semana. Como se chama a porção desta semana que vamos ler agora na Torá Shabbat que vem? Chayei Sarah, a vida de Sarah. Você começa a ler, fala do enterro de Sarah. Onde que Abraham comprou a gruta lá em Hebron, aliás, com escritura, com pagamento total, e ainda tem gente que quer dizer que não é nosso. A mais velha escritura do mundo. E lá ele comprou uma gruta, enterrou a esposa e tudo. Fala tudo da morte da esposa. Nenhuma palavra da vida. Os nossos sábios dizem, puxa vida. A poção se chama a vida de Sarah e fala só da morte do enterro dela? Não, fala também de Yitzhak. Fala do filho, como que ele está educado, fala dos feitos. Isto é a vida de Sarah. Vida da pessoa não significa vida física. Significa o que deixou. Os ensinamentos. Significa o que deixou. Isto é a vida. Só o que acontece? A Matzeva é para lembrar onde que a pessoa está enterrada. É importante. Tem que fazer isto. Não deve gastar demais para isto. Não precisa fazer aquelas Matzevas, Chagall, etc. Coisas que está escrito nos nossos livros, isso é importante. O normal, dentro dos padrões normais, não gastar demais. Se quer fazer algo em memória do falecido, faça a Matzeva e depois dá uma tzedaká numa instituição, que seja um hospital, um estudo de Torá, um livro, e assim diante. E boas ações é melhor que uma grande pedra tumular. Não deve exagerar. Também no texto que se escreve numa Matzeva está escrito, porque a gente escreve, costuma escrever lá o nome judaico da pessoa, com o nome do pai para os Ashkenazim, com o nome da mãe para os Faradim, assim é o costume, e coloca a data hebraica do falecimento dele. Está escrito não colocar demais adjetivos e louvores. Normal. Porque quando a gente exagera um pouco lá, um pouco eles podem controlar no fichário como é que foi. Por isso a gente coloca, não, tem que colocar, foi um homem bom, honesto, dedicado, bom pai, bom, assim diante. Mas não exagerar demais, isto não é recomendado. Quando que se coloca a matzeiva? Vários costumes. Não antes do sétimo dia, após o sétimo dia até o trigésimo, ou outros colocam após 12 meses, ou após 11 meses, eventualmente. Pela Kabbalah, melhor mais cedo. Mas isso já depende de costumes. Existe um costume de visitar os túmulos no judaísmo. A gente vai lá e faz uma reza. Daqui a pouco veremos que tipo de reza se faz. Onde que a gente encontra isto? Um costume antigo. Na Torá nos encontramos quando Yosef, assim nos diz a Torá oral, quando Yosef desceu para o Egito, ele foi levado, se lembra, pela caravana de beduínos, vendido como escravo, ele passou por aquele túmulo de Raquel, onde que havia a Matzeiva. Ele chorou muito lá, porque ele estava numa situação realmente de escravo, vendido, não sabendo, odiado pelos irmãos. E houve uma comunicação. Ninguém nega que pode haver comunicação. Quando a comunicação vem de cima para baixo, mas não de baixo para cima. E lá mesmo, a mãe prometeu para ele, você está indo para o Egito para o bem. Sairá um bem disto. E realmente saiu, como sabemos todos nós. Nos encontramos quando Moshe mandou os 12 espiões para a terra de Israel. Num certo momento, Caleb ben Yefuné, da tribo de Judá, se afastou de todos e foi para Hebron. E olha lá no Rashi, está escrito, ele foi rezar na caverna onde estão enterrados os patriarcas. Porque ele já viu que a turma dos espiões são gente falando mal de Israel. Ele pediu para Deus, por favor, não me deixa cair nisto. Ele foi rezar no túmulo. Quando os judeus foram levados para a Babilônia, por Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, acorrentados e chorando, mortos em todo lugar, pessoas morrendo de sede, a caminho de Babilônia, ao Naarot Babel, a pé, passaram de novo pelo túmulo de Raquel. E o povo chorou muito. E Raquel chorou. E Deus disse para ela naquele momento, Yesh tikva le'achritech, há uma esperança, Yesh sachar lipulatech, haverá uma recompensa para seus choros, Veshavu banim ligvulam, os filhos voltarão para suas fronteiras. E efetivamente, 70 anos depois, voltaram com Ezra e Nehemias. Que existe, é um costume antigo, o morto, o falecido, como a gente costuma dizer, porque em hebraico, aliás, todas as palavras que falam da morte, em hebraico, significam ir de um estágio para um outro. Como que a gente diz em hebraico que alguém faleceu? Nifter. Niftar. Niftar significa ele foi de um lugar para o outro. Ou istalkut. Então, existem umas 6, 7 sinônimos da língua hebraica muito rica para definir a morte. E todos falam, é como se a pessoa vá de um lugar para o outro. Não é um fim. É apenas uma passagem, é um corredor. O falecido gosta quando a família visita o túmulo. A gente encontra isso no Tanakh, no livro de Samuel. Havia um homem chamado Barzilai Hagiladi, e ele disse para seus irmãos, Amut Beiri, eu prefiro ser enterrado na minha cidade, para a família poder me visitar. Ninguém nega isto. Aliás, os únicos que podem permitir a elevação de uma alma lá em cima são os familiares que vivem aqui. Porque a maneira de se elevar é só aqui. Ou lá, se Deus quer, mas lá não tem mais os utensílios. Se Deus quer passar uma alma do Ganeden inferior ao superior, com prazer, não tem dúvida nenhuma. Quem mais pode causar isto são os filhos, os parentes, os amigos. Através de atos de bondade, atos de tzedaká, atos de estudo, como veremos mais na frente. Neste caso, isto eleva a alma lá em cima. Só não tem dúvida que indo para um túmulo, rezando, formulando o que se deve, falando o Kadish, falando o Kel Mule Rachmim, e assim diante, uma Ashkavá, isto tudo ajuda. Só que os nossos sábios nos dão algumas indicações. Primeira coisa, o primeiro ano, o costume é de ir para o túmulo
no fim dos sete dias, no fim da Shiva, no trigésimo, nos 12 meses, se querem, porque não sempre o 12 meses cai com um dia da morte, quando tem, por exemplo, um ano de 13 meses, como este ano é um ano bissexto, e no dia da morte. Isto é o costume judaico, no primeiro ano. Não é obrigatório, estou falando, é costume. Não se vá no cemitério nem em Rosh Chodesh, nem em dias festivos, nem em Shabbat, nem em Hanukkah, nem no mês inteiro de Nissan, por exemplo, mês de Pesach, a não ser que o dia da morte caia neste mês. Senão, não se vai em Nissan. Tem mais duas datas, uma menos conhecida, uma mais conhecida, que se vai no cemitério, que é na data do Novi da Av, naquele jejum, aquela data que nos lembra muitas adversidades, e também nas vésperas do Rosh Hashaná, ou Kippur, dependendo do costume. As pessoas vão normalmente, nas vésperas do Rosh Hashaná, a gente sabe o costume. Ah, existe também um costume judaico, que se alguém vai casar um noivo, ele não tem pai ou uma noiva, nesse caso, existe um costume de ir convidar as almas para participar de um avô, de um pai, de um bisavô, para participarem do casamento de acordo com o nosso costume, que as almas, até três gerações em todos os casos, e de vez em quando mais, participam de umas alegrias na família. Estes são os costumes judaicos, ou quando há um problema, uma adversidade, algum caso grave, neste caso, como a gente fala, alcool zara shelotavo. Se tem um problema, pode-se ir também para o cemitério. Mas isto é o costume judaico. Não se vai cada domingo, não se vai cada segunda e quinta. Isto são mais ou menos os dias que um judeu frequenta, vai no cemitério para visitar um parente e se recolher lá. Como a ressalva importante, o primeiro ano do falecimento, já que o próprio falecido está passando um julgamento lá em cima, não se costuma para pedir para ele favores, saúde, assim, de interceder para estas coisas. A gente reza o primeiro ano mais para o bem do falecido, que ele tenha descanso em paz, que ele tenha uma aliança no chome, que ele tenha, na verdade, uma alma que se eleva e sobe num lugar direito, assim diante. Após um ano, a gente pode se recolher numa alma, num túmulo de um falecido, amigo, parente, o que seja, e também pedindo para ele interceder. Mas aqui tem que se cuidar muito. A gente não reza para os mortos. A gente reza para Deus, que ele nos abençoa em mérito dos tzadikim, das pessoas que estão, na verdade, aqui enterrados. Ou a gente pode até, eventualmente, pedir a eles rezar para Deus. Porque a gente pede para rezar. Não vamos errar. A gente sempre... Isto consta na Torá, claramente, esta proibição. Altehi doresh elametim. Não seja aquele que procura os mortos. A gente, na verdade, reza para ele ser um melitioixer, ser um bom advogado para mim, e rezar, por favor, intercede lá em cima para a saúde de fulano e ciclano. E assim diante. Mas sempre se referindo a Deus. Existe também, obviamente, o costume de visitar os túmulos dos tzadikim. Aqueles países que têm o mérito de ter túmulos de tzadikim, aquelas cidades sagradas como em Israel. Em Tibérias nós temos o túmulo de Rabbi Yochanan ben Zakkai, os talmudistas, o túmulo de Maimonides. Ou em Tzefat temos o túmulo do Arizal, Rabbi Yitzhak Luya, Rabbi Yosef Karo, e todos os cabalistas da época. Existem cidades hoje em Israel onde a gente sabe onde está o túmulo de David Ameler. Nós sabemos onde são os túmulos dos reis, os túmulos do Sanedrin. Se vocês vão em Israel, não falta daquelas placas vermelhas que indicam túmulos. Isso se chama os túmulos dos tzadikim. E normalmente os túmulos dos tzadikim são visitados na véspera de Rosh Chodesh e no 15 do mês judaico, quando a lua está cheia. Isto são as duas datas normalmente que se visita com os tzadikim. Existe um costume, é apenas um costume, mas talvez vocês ouviram falar disto. Se uma pessoa não foi no túmulo do pai dele durante 10 anos, e outros dizem 7 anos, para não voltar mais. Isto é apenas um costume, estou lembrando a ele. Dizem que este costume é se ele já foi uma vez. Se ele nunca foi, não tem esta restrição. E outros dizem que não deve nem se cuidar disto, mas nós estamos lembrando que isto existe em certas comunidades, aquele costume. Se 10 anos não foi no time, 10 anos, e tinha a possibilidade. Se foi realmente algo que impediu ele, alguma coisa que não permitiu, neste caso, obviamente, não é válido. Isso são apenas costumes. Também existe um costume que virou lei de uma mulher não entrar no cemitério quando está na época do fluxo menstrual dela. Após terminar o fluxo, após o mikve, não há proibição. Isto quando se trata do enterro. Para matseive não tem problemas. No enterro, na hora do enterro, vai se enterrar os mortos para não ter um acúmulo de impureza, porque a gente sabe, a morte traz consigo um estágio de impureza. Os coanim não podem participar e assim em diante. Mulheres menstruantes não participam. Coanim, todo mundo sabe, não pode entrar no cemitério e, normalmente, a não ser que seja para os próximos parentes, aqueles que são realmente muito próximos, pai, mãe, filho, filha, irmão e assim em diante, e normalmente se enterra os coanim na margem, quer dizer, na fileira, na última fileira para os visitantes, eventualmente, em caso, poderem chegar lá, porque eles não podem se aproximar do túmulo. Também um coen tem que se cuidar a ficar a 2 metros de um túmulo, ele não pode se aproximar de nenhum jeito. O costume é, quando se entra no cemitério, que a gente, antes de mais nada, lava as mãos. Isso pode ser feito em casa. Antes de fazer uma reza num túmulo, tem que ter lavado as mãos. E quando sai do enterro, ou quando sai do cemitério, vocês perceberam, há um lugar especial onde que as pessoas também lavam as mãos. Pouca gente sabe, mas quando se entra num cemitério, e faz 30 dias que um judeu não viu um túmulo de um israelita, há uma bênção especial para fazer. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Zan Etchem Badin V'Chilkel Etchem Badin, que Deus, na verdade, julga todos, e no final terminamos, Baruch atah Hashem Chaye Hametim, que Deus fará a ressurreição dos mortos. Uma bênção que se pronuncia. Costume é, quando se está na frente de um túmulo, colocar a mão esquerda em cima do túmulo, da pedra tumular, e lá a gente se recolhe e fala algumas palavras. Normalmente usa-se os salmos para falar. Os salmos, que a gente sabe o efeito incrível que o rei David conseguiu que os salmos tenham, o salmista, e isto são as rezas. Também tem rezas pessoais, existem vários pedidos, nos túmulos do Tzadikim existem até formulações especiais assim em diante. Mas a gente, quando vai no túmulo de uma pessoa falecida, muitos têm o costume de falar no Tehilim as letras do nome dele, no Tehilim 119, as letras Neshama, que é Alma. Depois, se tem Minyan, pode-se falar o Kaddish, se não, se fala um Kelma Lerachamim, uma Ashkava, etc., dependendo do costume. Quando se sai de lá, se retira, o costume é deixar uma pedrinha, ou uma pequena plantinha, ou uma pequena folha, em lembrança que o túmulo foi visitado, uma maneira de honrar. Existem muitos outros costumes na ida ao cemitério. Nós não podemos mencionar todos, porque todos já dependem, na verdade, das várias comunidades. Estes são mais gerais, me parece. Obviamente, deixaremos também tempo pouco para as perguntas. Agora, voltando à comunicação que tem entre o falecido e aqueles que permanecem em vida. Isto é um assunto delicado que já foi falado. Nós sabemos que existem várias maneiras de comunicação. Maneiras totalmente permitidas e judaicas e outras que não são nada judaicas e proibidas totalmente. Proibidas de uma maneira, eu diria, explícita na Torá. A Torá diz claramente não frequentará que romantes e todos esses feiticeiros que chamam almas e assim diante, mesas redondas e trazem para aqui. Muitos entre nós são charlatanismo também. Mas a gente não pode negar que pode haver casos especiais. Há na Torá, na Bíblia, há a descrição de um caso, quando Shaul, o próprio rei Shaul, ficou desesperado num certo momento. Ele não sabia se sai na guerra ou não sai na guerra. O Espírito Divino não estava mais o acompanhando, porque já tinha um outro rei escolhido. O Samuel, o profeta, não estava. O teclado mágico do Cohen Gadol não funcionava para ele. E assim, ele estava desesperado. Ele procurou uma quiromante deste que se chama em hebraico Baalat Ov. Para saber o que ele faz. Ele foi lá e falou para a mulher, me chama a alma de Samuel. E ela falou, quem? Ela até perguntou, quem você quer que eu chame? Ele parecia uma profissional. Só que tem uma coisa interessante. A alma de Samuel chegou. E está escrito lá no Pasuk Batizag, Zakag, lá, quando ela viu a alma de Samuel, a própria mulher gritou. Por que ela gritou se ela faz isso todo dia? Porque não era tão comum como se pensa. Ela fazia, mas ela é muito bluff lá atrás. Mas de repente esta apareceu. E ela até mesmo se assustou. E o próprio Samuel chegou, se você olhar no texto, e disse para Shaul, por que que você atrapalhou meu descanso? Por que que você atrapalhou meu descanso? Por que que você me chamou? E, aliás, os livros dizem que isto aconteceu nos 12 meses post-falecimento de Samuel. Senão não seria possível. Como lhe disse, a diferença que tem entre 12 meses e depois. E ele perguntou se sai na guerra ou não sai, e assim diante. E o fim foi trágico, que Samuel disse, através da mulher, sempre a mulher falando o que Samuel disse, mas aqui a gente vê que não podia ser, naquele caso, uma mentira, porque ela disse para ele, em nome de Samuel, Mahar ata ubanecha imi. Amanhã você com meus filhos estamos juntos. Com teus filhos estamos juntos. E Saul, naquela guerra, próximo dia, perdeu contra os filistinos e ele com os três filhos faleceram naquela guerra. Que realmente foi um episódio trágico, mas não tem dúvida nenhuma. Se a Torá proíbe, há motivos, não importa tanto para nós quais são as técnicas e como se faz, os vários métodos e assim diante, mas é proibido. É proibido. Que Deus nos diga com o parente falecido, isto pode dar uma consolação, mas isto atrapalha a alma. Atrapalha o descanso da alma. Então, muitas vezes a gente cura, na verdade, o corpo, mas faz um furo enorme na alma. E isto não serve para nós. Não faz parte dos nossos caminhos. Agora, o judaísmo não nega que pode haver outros métodos de comunicação. Por exemplo, o sonho. Através dos sonhos, isto acontece frequentemente, com a avó aparece para a neta, ou com um pai aparece para a filha, e assim diante, contando, falando, e se o sonho se repete várias vezes, pode até ter um significado, como falamos. Uma famosa história de um homem que foi enterrado, e com uma parte da madeira que sobrou para fazer o caixão, fizeram um instrumento de música. E estava atrapalhando ele. E estava atrapalhando mesmo. Até que ele voltou várias vezes para o fim de sono pedindo que aquela madeira seja recuperada. E assim diante. Temos histórias até amanhã de sonhos. Isto existe, a gente sabe. A comunicação através de sonho permitida. Mas é sempre o falecido que vem trazer uma mensagem, ou ele pode simplesmente aparecer, simplesmente com um rosto brilhante, com um semblante agradável para mostrar que ele está bem, como o Talmud nos descreve, mas isto é com vontade do Altíssimo. A outra comunicação, que é uma comunicação talvez que vem da nossa parte, é fazendo o que na verdade os nossos sábios decretaram. Já que a gente acredita que há uma vida pós-mortem, mas finalmente o corpo não está presente mais, há uma tristeza, há uma aflição, porque a pessoa não está lá fisicamente, ninguém nega que há luto. Os nossos sábios nos deram leis de luto. 3 dias de choro, 7 dias de luto, 30 dias para o cabelo ou a barba, 11 meses de Kadish. Quando os filhos fazem isto, isto tem um tremendo efeito. A comunicação muito mais que vocês pensam. Quando os filhos vêm no Yisko, na sinagoga, ou vêm na Ashkara, ou vêm na Mishmará, como se chama, qual que seja o nome, ou quando se estuda Mishnayot, Mishná, partes do Talmud em prol da alma, Mishná tem as mesmas letras que Neshama. Antigamente havia um costume, alguém falece, se pegava um sábio, pedia para ele durante 11 meses, estuda Mishnayot para o meu pai. Coisa mais comum que existia no mundo. Até hoje, existem em Jerusalém instituições para isto, ou mesmo aqui. Isto é comunicação. Quem diz que a comunicação tem que ser aqui, através daquele telefone que vocês pensam? Aliás, naquele método que mencionamos, que não é permitido para os judeus, vamos lembrar a história que falamos algumas semanas atrás, quando falamos do Shabat, que havia aquele romano general Turnus Rupus que perguntou para Rabi Akiva, ele quer uma prova que o Shabat é verdadeiro. So, Rabi Akiva trouxe várias provas, uma delas era o rio Sambation, que para de jogar água quente no Shabat, mas o Turnus Rupus disse, este rio não sei onde é, está um pouco longe, quer uma prova mais concreta, mais palpável. Seu Rabi Akiva disse, olha, você com certeza frequenta alguma mesa branca, testa lá para ver se Shabbat funciona. E Tu nos grupos não hesitou, chamou a alma do pai, na quinta funcionou, na sexta funcionou, no sábado ele está ligando pelo telefone e ninguém responde. Puxa, domingo ele discou de novo, falou com o pai, falou o que está acontecendo, por que ontem você não respondeu? Ele falou, olha, lá em cima, quem quer ou não quer, lá o Shabbat funciona. Eu mesmo, ele disse que estou no Gehenom, que estou no inferno, mesmo lá descansa, ele disse. E vocês estão vendo que mesmo estas mesmas brancas não funcionam em todo lugar. O Talmud nos conta de mais um episódio parecido com o nosso amigo Onkelos, Onkelos Ben Clonimos, o famoso sábio, o sobrinho de Titus, que se converteu ao judaísmo. Antes de ele se converter ao judaísmo, ele estava na dúvida, vai, não vai, ele estava querendo, era um grande sábio, mas ele queria saber alguma coisa mais. Ele foi numa destas feiticeiras e chamou a alma do tio. Chamou o Titus, falou como é que está lá, falou, está quente. É mais ou menos isto, ele contou para ele os castigos que ele está passando. Ele falou, escuta, quem se respeita lá em cima? Ele falou, o povo de Israel está sendo respeitado lá. Mas o tio, obviamente, não estava muito contente desta notícia que o sobrinho vai se converter. E a mesma coisa, Onkelos também chamou a alma do feiticeiro Bilam, que também respondeu, confirmou a mesma coisa. O Talmud não nega que a coisa pode existir. Nós temos uma outra maneira de comunicação também, que é no próprio túmulo. De vez em quando, se a pessoa tem mérito, pode haver alguma revelação, alguma comunicação. Não é segredo para ninguém de vocês que o Rebbe de Lubavitch, quando ele dá a bênção para alguém, ele nunca usa a palavra eu dou a minha bênção. Não é costume para ele. O Rebbe disse, eu lembrarei você no túmulo do meu sogro. O Rebbe vai várias vezes por mês, fica lá horas e horas chorando e pedindo sobre os nossos pedidos, e ele dá a bênção. Quer dizer, deve ter uma certa comunicação. Nós, os simples humanos, não podemos entender isso, mas existem Hassidim antigos que contam dos sábios anteriores que ficaram observando atrás da grelha, vendo o que, que acontece, e parecia como se está escutando, se está ouvindo, se havia uma comunicação. Aliás, uma história que aconteceu um velho Hassid, que ele mesmo contou. Quando o quinto Rebbe de Lubavitch faleceu, hoje era o aniversário dele, aliás, Rabbi Shalom Berg, o filho dele, que era filho único, não queria assumir a liderança. Como todos os homens humildes, ele não queria. Ele contou a este Hassid que ele estava num problema, porque ele estava saindo com uma moça, ele queria ficar noivo, mas os Hassidim, para ficar noivo, precisa da benção do Rebbe. Ele estava desesperado, o que ele faz? Só ele foi falar com os anciãos lá, e os anciãos disseram para ele, olha, vai lá no túmulo, como está fazendo o filho, que ele reza muito lá, e escreve no papel que você está saindo com tal e tal fulana, está gostando, se quer casar, e se quer uma benção, e escreve que você quer a resposta através do filho. Estou lhe contando algo que eu ouvi pessoalmente. O jovem fez isto, fez um pedido, foi até fora da cidade, os cemitérios eram um pouco fora, colocou o papel, pediu, rezou. Quando ele voltou para a cidade, qual não foi a surpresa dele, que ele encontrou o filho do Rebbe na frente da casa, dizendo para ele, chamava Kazanowski, falou para ele, Mazel Tov, Mazel Tov. O pai gostou e até deixou uma bolsa de moedas para uma parte do dote. Deu para ele. Senhores, não podemos negar que há comunicação também lá. Isto, obviamente, é a outro nível, não é dado para nós. Isto é a outro nível, mas existe. Existe uma história do próprio Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov tinha uma filha que chamava Adel, Odel. E esta filha tinha uma filha que chamava Feiga. E ela, muitos anos não tinha filho. Finalmente ela chegou para o avô e falou, escuta, se abençoa todo mundo, me dá uma benção. E deu uma benção. Ela teve um menino. Entretanto, o avô faleceu. O Baal Shem Tov chamava faleceu. O menino chamava Israel, como o avô. E, não passou muito tempo, o nenê faleceu. Ela não se confirmou de nenhum jeito. Pegou o nenê, foi até o cemitério, colocou-lhe em cima do túmulo do batismo e disse: você me deu a bênção para ter uma criança viva, agora você se vira. Ela saiu do cemitério. A mesma tarde, tinha pessoas que estavam visitando o cemitério para rezar lá em Mejibush, de repente estão ouvindo uma criança chorando. Recolheram a criança, voltaram para a cidade e se fez uma pesquisa, finalmente acharam. Na mesma noite, a filha teve um sonho e o Baal Shem Tov, o avô, apareceu para ela e falou: olha, você me deu muito trabalho. Você não sabe o que significa quando uma alma já estava misturando entre centenas de milhares de outras almas subindo para cima. Você me fez muito, muito trabalho, você me deu. Isto já é uma comunicação diferente, a nível diferente, mas existem muitos, existem em escrito, grandes tzadikim que dizem por escrito palavras, torot, estudos que eles ouviram do mundo do Gan Eden. Eles escrevem: olha, tal e tal data eu ouvi tal e tal coisa, seja através do sonho ou não do sonho, que seja acordado. Eles escrevem, não tem dúvida. Em outras palavras, a gente sabe que existe. Isto são níveis que não são dados para nós, mas os 12 primeiros meses, principalmente, enquanto que a alma não subiu totalmente para cima, existem muitas histórias no nosso judaísmo a respeito disto. Se conta de Rabi Yehuda Hanassi, Rabi Yehuda o príncipe, aquele que compilou toda a Mishnah, o Talmud, que cada sexta-feira à noite ele voltava para casa e fazia kiddush de voz alta. É assim diante. E você sabe que quando tantas pessoas contam, isto fica na família, fica nos nossos livros, sem dúvida existe algo. Só vamos terminar, deixar realmente lugar para mais perguntas, mas o importante é saber que existe comunicação, existe a comunicação permitida, e essa maneira como Deus quer que a coisa seja. Nós não devemos atrapalhar o descanso dos falecidos, eles estão no mundo da verdade, o que nós chamamos Olam HaEmet, perto do Criador, no mundo da bondade, abaixo do trono celeste, eles estão se elevando. Nós não devemos, por motivos nossos egoístas, muitas vezes, prazer pessoal, atrapalhar o descanso deles. Vamos deixar como Deus deixou a coisa, eles participarem desta segunda parte da imagem, desta segunda parte do tableau que eles estão conhecendo. E Deus sabe como fazer as coisas. Nós estamos aqui porque temos uma missão, e eles, após a missão, estão se elevando. E como Deus disse, o Balá Hamavet Lanetzach, um dia a morte acabará totalmente, Vehalchushneem Yardav, e pai e filho andarão junto de novo, e todos se reencontrarão, almas dentro de corpos, aqui mesmo, quando a vinda do Mashiach Tzidkenu. E como disse o Rambam no 13º princípio da fé, Anima Amin Bemunah Shlema, nós acreditamos com fé completa que há a ressurreição dos mortos, Triat HaMetim. Muito obrigado. Vamos deixar passar um pouco de perguntas, por favor. Se sente à vontade.
Eu tenho duas perguntas, aliás, uma decorrente da outra.
Certo.
É o seguinte, o judeu não deve incinerar o corpo.
Não deve incinerar, não.
Perfeito. Acontece que muitas vezes, por exemplo, na Idade Média, eles foram incinerados na fogueira do bem. Eu gostaria de saber o que aconteceu com o caso dele. Segundo, também decorrente dessa pergunta, seria o seguinte: existe, evidentemente, pessoas de outras religiões que acreditam piamente e foram ensinados e acreditam piamente que o corpo deve ser ensinado, mas como uma purificação da alma, uma coisa assim. Tudo bem. Neste caso, isso seria mais uma questão de certa injustiça, meu. Diria eu, como essas pessoas, como eles seriam considerados no caso?
O senhor me fez uma pergunta parecida já. O seguinte, vamos lembrar bem. A alma independente do corpo. Se Deus nos livre, alguns dos nossos irmãos foram incinerados, como aconteceu na última guerra, que foram cremados milhões de judeus, isto não afeta em nada a subida da alma para se elevar. Ao contrário, aqueles que morrem desta forma, por ser simplesmente mortos como judeus, são chamados aqueles que santificam o nome de Deus, e eles têm reservado lá em cima um lugar muito elevado. O fato do corpo não existir não muda nada no trabalho do Criador na hora da ressurreição, porque, como já falamos, existe o código genético, a informação genética, existe um pequeno elemento no corpo que não se deteriora e a partir disto Deus vai reconstituir tudo. Agora, esta proibição de incinerar é apenas para o povo de Israel. Entre as leis universais que constam na Torá para todos os povos, não há proibição de incinerar. Só um judeu não pode incinerar. Se um gentil resolve que ele quer optar para incinerar, ele pode. Não há proibição nenhuma. Entendeu? Isto é uma mitzvah que foi dada para o judeu. Como um judeu não pode comer porco, um gentil pode. Cada um sua dieta. Está certo? Por favor.
Existe alguma lei para uma alugação de
tudo? Não é lei, é costume. É costume, não é lei. Não é lei. O importante é colocar a pedra tumular. Isto é obrigação. Os parentes têm obrigação de gastar. Tem leis no Shulchan Aruch, parte da herança, por exemplo, para fazer uma matzeiva. Agora, aquele cerimonial, etc., não é o principal. Pode simplesmente deixar a matzeiva sem... Isto não é obrigatório. Muitos não fazem isso. Mas tem...
relativamente novo, né?
Não sei. Isto não sei, mas não há obrigação de fazer isso. Não há obrigação de fazer isso, não. Os cadáveres que estão estudados... Um judeu não poderia doar seu cadáver para a faculdade. Ah, vocês me perguntam... Em Israel, olha bem, primeira coisa, muitas faculdades hoje já usam modelos em plástico. Existem hoje já modelos perfeitos que são até melhores para estudar. Porque eles se conservam mais e tem mais possibilidade visual de ver todas as artérias, etc. Agora... se um judeu doou seu corpo para a medicina, ele infringiu a lei. Autópsia somente se vai poder ajudar os vivos. Fazer uma autópsia só para o Instituto Médico Legal, de Medicina Legal, ter lá uma ficha e nunca procurar o assassino, deixar ele em vida de qualquer jeito, não pode. Agora, se há uma doença e através da autópsia vamos poder detectar a doença e salvar um outro filho, um outro membro da família, um outro ser humano, neste caso é diferente. Mas fazer para fazer, como tem leis que dizem, olha, tal caso tem sempre que fazer. Isso não. Não pode.
Normalmente quem morre na rua, por exemplo, alguma coisa assim,
mas é feito, mas dá para impedir. Dá para impedir através de um médico explicando a situação, dá para impedir. Tem que procurar impedir. Quando há a morte de um patrício, Deus nos livre, tem que procurar impedir a autópsia. É muito importante, faz parte das leis de respeito ao falecido. E obviamente não precisa mencionar que todo este comércio de órgãos que existe clandestino é proibido. Para fazer o Kaddish precisa um minyan. Para fazer o Kaddish, para fazer o Tehilim, os Salmos e o Kel Malerachmim, não. Mas para fazer o Kaddish precisa de um minyan de homens acima de Bar Mitzvah. Esta separação hoje em dia quase não se aplica porque a maioria dos suicidas hoje em dia são pessoas que sofrem de uma insanidade mental, se não durante toda a vida, pelo menos nas últimas horas da vida. E por isso não se faz, mas vamos ver uma pessoa consciente é totalmente responsável, seus atos fazem um ato suicídio, é contrário à vontade divina. Ele está atentando à saúde dele, não pode.
Mas, fora dessas datas proibidas que o senhor falou, se pode regularmente visitar?
Fora as festas e os dias que se costumam não fazer isto, que isto normalmente a Hevra Kadisha local avisa aqueles membros assim diante, pode, sim. Mas não deve ir demais frequentemente. Não é costume não se ir demais.
Mas o Rebbe
é o Rebbe.
Vai...
Entende? É diferente um pouco.
Como, por exemplo, aquele cemitério de Braga, que hoje em dia tem um túmulo em cima do outro,
Isto é, infelizmente, por causa que durante muitos anos não permitiram a restauração dos... Isto existe muito na Europa do Leste, túmulos que são um em cima do outro, eles não reconhecem mais as pedras, mas é um lugar sagrado. Se impede, se sabe, muitas vezes, por exemplo, na cidade de Cracóvia, existe um túmulo sagrado do Ramo, que chama Ramoshe Isserlis, e do Megalé Amukot, grandes sábios. Moshe Isserlis é um homem que escreveu 33 livros, faleceu com 33 anos, no ano 5333, no dia do 33 de Lag BaOmer. E assim diante. Homem especial, sagrado, ele que foi o autor do Shulchan Aruch para os Ashkenazim. Só se sabe que os poloneses tentaram várias vezes fazer rodovias neste lugar e chegavam com os bulldozers na frente de túmulo e quebravam. Até que eles mesmos reconheceram que há santidade lá e cercaram e guardaram. No Marrocos, eu ouvi de muitos judeus marroquinos que os próprios árabes veneram e eles cercam e respeitam os túmulos dos tzadikim no Marrocos. No Egito, perto das pirâmides, tem o túmulo de Rabbi Yaakov Abu Hatzira, o primeiro da linhagem dos Abu Hatzira, a grande linhagem de rabinos marroquinos. Os árabes vão frequentemente lá rezar.
E pergunto uma coisa, na hora que as almas voltam, as famílias se recompõem?
Claro. Família é família, filho é filho, pai é pai, para a eternidade, isso não ninguém. É uma pergunta que consta nos nossos livros. É uma pergunta se uma mulher, se um homem casado com duas esposas guarda o dia da morte da primeira, ou não, se ele faz o Kaddish, tem leis a respeito, tudo isto, tem uma legislação a respeito e assim em diante. Isso depende muito se teve filhos com a primeira ou não, depende com quem viveu, onde que teve, na verdade, onde que teve mais harmonia. Existem várias leis a respeito, não vamos entrar, mas existem opiniões claras a respeito.
E a mulher casou duas vezes também.
É a mesma coisa, a mesma coisa. Mesma coisa.
Eu queria
saber
um caso, por exemplo, de uma criança que nasceu e
faleceu em seguida. Certo, um natimorto.
Certo.
Então,
nesse caso enterrado normalmente, como é que
o natim morto, o enterro é feito normalmente sem a presença dos pais, apenas a Hevra Kadisha ou algum amigo enterra a criança, tem que ter um enterro, não se faz uma matzeiva se a criança nem chegou a 7 dias normalmente, ou talvez existe um lugar especial no cemitério, vocês talvez viram pequeninos. E o costume é dar um nome na hora do enterro. Quer dizer, se é um menino, fazem o bris. Mesmo que está morto, fazem o bris. E dão um nome. Porque a gente acredita que na ressurreição também se levantará. Não se fala o Kaddish. E não se faz luto para alguém que falece abaixo de 30 dias. Abaixo de 30 dias, a gente não faz luto nenhum. E normalmente não se visita um túmulo deste. Aliás, já que não tem nome, não tem matzeiva, a Hevra Kadisha normalmente nem se sabe bem o lugar. Agora um pouco mais, já que 30 dias já se faz matzeivas. Pode fazer uma matzeiva pequena. Sim? Alguém queria perguntar alguma coisa mais? Por favor.
Por que essa comunicação deve ser feita de alto, deve ser feita de baixo para cima, de cima para baixo? E a segunda pergunta é, se lá em cima não existe trabalho para as almas?
Não, ninguém disse isto, ninguém disse que as almas lá em cima estão sempre descansando. As almas, quando a gente usa a palavra descansando, significa que elas não estão sofrendo, isto que estamos dizendo. Mas não significa que as almas estão paradas sem fazer nada, que estão assim sentadas no sofá, não. As almas lá têm, na verdade, suas atividades, seus louvores, seus estudos, suas atividades, suas bondades. As almas podem ser mandadas numa certa missão aqui ou lá. As almas muitas vezes têm que voltar para cá. De vez em quando elas se ramificam e voltam várias vezes e assim diante. Isso sem dúvida. Na sua primeira pergunta, por que que a comunicação com as almas é somente se elas querem ou se Deus permite? Porque Deus quer que a gente use o veículo certo. Não adianta uma pessoa que não sabe guiar um avião, de repente se sentar lá e tentar. Não funciona. Fica no teu Fusca. E cada um, na verdade, tem que ficar no seu veículo certo. Nosso veículo, Deus nos disse, são aqueles que nos mencionamos. Para outros, pode haver outros veículos. Cada um, seu veículo.
Um adendo do cemitério é considerado cemitério?
Isto é uma excelente pergunta. O Cohen poderia entrar lá com a seguinte condição: se não tem árvores que ficam em cima dos túmulos e em cima da avenida. Você vê o seguinte, se a rua no cemitério está totalmente vazia de árvores em cima, e ele está dos dois lados a mais que 2 metros dos túmulos, pode ir lá. Um Cohen não pode ficar no mesmo ambiente onde que tem um morto, abaixo do mesmo teto com o morto. Se tem alguém que falece numa casa, tem um Cohen presente, ele tem que sair na hora, obrigatório. Por isso, por exemplo, teoricamente falando, um Cohen não poderia passar com seu carro janelas abertas na Rua da Consolação, do lado onde tem aquelas grandes árvores que cobrem cemitério, que cobrem túmulos e cobrem uma parte da rua, lá onde passam os ônibus. Entendeu? Não. No cemitério está muito bem feito. A Hevra Kadisha calculou isto. Eu não me lembro de ter visto árvores que cobrem túmulos e cobrem a rua. Lá, me parece que está muito bem feito para poder permitir ao Cohen ir lá.
Mas qualquer cemitério não é só nosso.
Um Cohen deve se abster de ir em qualquer cemitério.
Qualquer cemitério.
Um Cohen? O Cohen é enterrado no cemitério normalmente. Agora, se a família, o filho, quer visitar o Cohen, normalmente um Cohen não deve entrar no cemitério. Normalmente um Cohen vai lá apenas no dia do falecimento do pai. E não continua frequentando. Mas seria possível se ele se cuida e não se aproxima a 2 metros do túmulo e assim em diante.
Uma pedra, pedra.
Claro, se alguém que Deus nos livre em vida teve que amputar um membro, que Deus nos livre, um membro vital, não uma unha. Mas se alguém teve que, na verdade, apesar que o costume judaico enterrar as unhas também, alguns costumam, ou pelo menos jogar fora, mas se alguém queimar, tá certo, o senhor me corrigiu, é queimar. Ou se alguém teve um membro amputado, tem que enterrá-lo. E mais tarde, após 120 anos, quando a pessoa falece, se junta, se possível, se no mesmo lugar, aquele membro com aquela pessoa. Isto é uma questão de respeito para nós. Que Deus nos livre, isto é o grande trabalho louvado da Hevra Kadisha no exército em Israel, ou em qualquer guerra, aqueles judeus soldados que se dedicam a ir atrás das bombas ou atrás dos tanques explodidos e recolhendo pedaço a pedaço do corpo. É um trabalho que Deus nos livre, não é fácil, mas tem muitos judeus que se dedicam a isto. Vão recolhendo coisa por coisa para ser enterrado. Grande o mérito desses homens. Que mais? Sim. Eu não mencionei o costume de acender velas porque não figura entre os cursivos principais. Mas normalmente quando se vai no túmulo, se acende uma vela e até se diz em honra ele ilu e nishmas para a alma de fulano, filho de fulano. Assim se faz.
O cemitério do Vila Rosário do Rio, lá é proibido flores. Aqui é permitido.
Lá é proibido fazer o quê?
Flores.
Antiga.
É permitido.
Flores e fotografias não fazem parte dos nossos costumes. Apesar que eu sei que tem cemitérios que têm fotografias, por exemplo, no sul do Brasil, ou que tem flores, mas normalmente não faz parte dos nossos costumes. Isso não significa absolutamente dizer que tira alguma coisa do respeito, mas não faz parte. Sim.
Em Argentina, se põem fotografias.
Sim. Aqui tem cidades que fazem isso. Tem cidade. Na Vila Mariana? Tudo sim.
Na Vila Mariana?
Quem mais, por favor?
Um segundo.
Hã? Sim.
Isso quer dizer que a gente deveria rezar por mortos sempre?
Não sempre. Nas épocas certas. A gente reza para. A gente tem as nossas rezas. Uma vez por ano, o filho ou um parente fala o Kadish, teu isco. Tem, de vez em quando, que a gente lembra a memória dos mortos. Sim. Não podemos esquecê-los, não. O costume da pedra, você perguntou, isto nós falamos é para mostrar que a pessoa passou por lá. Deixar uma, oh, eu fui aqui e rezei aqui. A gente deixa uma pequena pedra ou uma folha em cima da pedra tumular. É mitzvah de enterrar, joga terra. O enterro não tem que ser com pá, pode ser jogando terra com a mão também. É uma mitzvah de enterrar um patrício, por isso cada um participa, cada um pega um pouco e coloca.
Minha avó tinha um costume, vinha lá da noite, e quando ela não curtia o cemitério, segunda ou quinta, ela acendia uma vela para cada um.
É isso como no dia do isco, no dia do falecimento de um pai, a gente acende uma vela em casa. É a mesma coisa. Acender uma vela, vela para nós, significa alma. Existe uma dica conhecida que Deus diz o seguinte: Nerha beyadi veneri beyatcha. Deus diz para o judeu, olha bem, minha vela está na tua mão e tua vela está na minha mão. O que significa isto? Minha vela, que é a luminosidade da Torá, a Torá é ouro, a Torá é como luz, estou te dando para você, guarda bem. Agora, a tua vela, que é a tua alma, está na minha mão. Sua vela representa alma, como diz o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, Ner Hashem Nishmat Adam. A alma do homem é a vela de Deus. Por isso que para nós existe o costume das velas. Velas lembram o falecido, sim.
Toda vez que vai ao cemitério, por qualquer motivo, enterro, uma cena, deve se visitar um cemitério
querido? Não, não. Ao contrário, você pode, não é proibido, se você vai no cemitério, mas não tem obrigação. Tem outros que dizem que quando você vai para o Yurtzeit, para o dia do falecimento do pai, no cemitério, você não visita outros. Para não, mas pode, não é proibido. Estou falando só costumes. Agora, uma coisa que eu não mencionei na aula, que é muito importante, não se visita duas vezes no mesmo dia, no mesmo túmulo. Isto é proibido. Isto é proibido. Proibido visitar duas vezes no mesmo túmulo, no mesmo dia. Você saiu e voltar para o mesmo túmulo, isto não se faz, a não ser que tenha uma urgência, um caso assim que aconteceu, alguma coisa nova. Porque, me parece, porque parece como se a primeira reza não funcionou, que o morto não intercedeu, não queria, para não aparecer de desrespeito. Isso não se faz, não.
Eu não ouvi a pergunta da senhora, mas eu acho que se a gente vai no enterro, não pode...
Pode, pode. Não deve. Pode.
Não é para mim. Recentemente eu vi uma coisa muito estranha no cemitério. No Rio de Janeiro, talvez seja por espaço, é onde, aqui a gente sabe que mulher é enterrada ao lado de mulher, não tem homem, mulher. Não, é uma coisa assim. Bom, lá no Rio existe que o casal é enterrado na mesma cova.
Não do lado do outro.
Não.
Olha bem, olha bem. Os costumes judaicos, o costume...
Por exemplo, o marido
parece
o primeiro e depois vem a mulher.
Eu vou explicar isso, O seguinte, marido, mulher, homem, mulher, é permitido, depende só do costume da Hevra Kadisha, mas é permitido enterrar marido do lado da mulher. Aí de vez em quando até se escreve, Hane'avim vane'imim bechayem ubemotam lo nifrado. Muitas vezes se escreve um verso conhecido, que os amados não foram separados nem em vida nem morto. Isso depende do costume da Hevra Kadisha. Tem alguns lugares que se chama Helka, tem alguns lugares onde fica só para homens, outros só para mulheres, e outros que podem colocar marido e mulher junto. Depende como foi comprado pela família, depende como que foi decidido na hora que a Hevra Kadisha local fez as regras e assim diante. Mas, o que é proibido é enterrar um judeu em cima do outro. Isto não se faz, não pode. Em certos tempos de guerra e assim diante fizeram isto quando não havia como recorrer talvez, mas o costume, cada um tem que ter seu lugar, existem medidas quanto terra tem que dar na volta de cada um. O que existe em velhos cemitérios na Europa se chama um cavô familiar. Significa, na verdade, uma família comprou como se fosse uma gruta ou um lugar, e lá tem muitas membros da família, mas são um do lado do outro. Não, isto não deveria se fazer isto. E também em Israel, se vocês visitam os túmulos antigos, vocês vão ver um costume interessante que antigamente se fazia o enterro em grutas. Não sei se vocês visitaram os túmulos dos reis, os túmulos de Rabi Akiva ou de Rabi Shimon. Vocês estão vendo, na gruta havia um furo e enterravam na gruta. Era uma maneira diferente de enterrar antigamente, também em terra, mas na gruta. Agora, existem países, isto tem que se cuidar, existem países que após 100 anos, eles te dão uma aquisição de 100 anos para a terra, pois isto volta para o governo, misturam todos os ossos com toda a terra, fazem isto e recomeçam o cemitério. Lá não poderia enterrar um patrício. Tem que ver sempre que quando se enterra um irmão, um patrício, alguém, tem que ver que o lugar seja comprado ad infinitum. Isto é muito importante. Existem certos cemitérios com esse problema. Até na França, por exemplo, tem que saber comprar a localidade para sempre, para não haver aquele problema. Todos nós sabemos na nossa história, na nossa cidade, como na Argentina, que houve numa certa época que se trazia da Europa, infelizmente, por pessoas de baixo moral, aproveitando e explorando moças de boas famílias, trazendo-as para cá, que se tornaram prostitutas e assim diante. E isto foi obviamente, algo totalmente desmoralizador para a comunidade, não era algo, eu diria, ético, era algo muito baixo, e realmente estas pessoas foram enterradas de uma maneira separada. É um pouco como... Não sei se foi abandonado, depende dos parentes, mas isto, na Torá tem uma proibição de trazer dinheiro de prostituição para o templo. Quer dizer, existe um judeu que tem que saber manter o moral, tem certos dinheiros que são proibidos. O que mais?
Desde pequeno eu aprendi quando a gente firma de carro de morto que puxa a orelha. É folclore ou tem algum fundamento?
É um costume judaico. Acho que Nazim me parece. Quando a pessoa expira, ele puxa um pouco a orelha. E outros dizem aquele momento, Lishuatra ki viti Hashem. A tua salvação, espero Deus. Espero de você Deus. A explicação disto é simples. Que antigamente, antes de Abraham Avinu, antes de Jacob, os patriarcas, não havia doença. Não, todo mundo estava são e salvo, estava tudo perfeito. E chegava um belo dia, a pessoa expirava, morria. Expirava, morria. Depois, quando começou a ter a velhice, porque Abraham e Isaac tinham a mesma cara, só para diferenciá-los, um tinha que ter a barba branca, e o outro ficou doente, para não acontecer subitamente que ele não tem tempo para preparar a família e avisar os filhos, Deus introduziu a doença e assim diante. Ficou aquele costume, o expirar tem que saber, é perigoso. Quando se expirava, se puxava o olho para ver, oh, estou vivo, estou bem aqui, e a gente fala, tua salvação, Deus espero. É um minhag, não é folclore. Nossos costumes não podem ser chamados folclore. Cada costume tem seu motivo. Um costume não é lei. Eu estou concordo. Última duas perguntas, nós terminamos. Tem alguém dá um aviso um pouco para a gente? Sim?
Quando a gente vai no cemitério, a gente nota, às vezes, viúva chorando desesperadamente no túmulo do marido. Eu vi isso várias vezes. E frequentemente, quer dizer, viúvas que vão durante anos e anos e anos e choram. Isso não incomoda a alma do falecido?
Olha bem.
Se ela ronda, se ela tá lá...
Quem somos nós para julgar estas pessoas sofridas? Agora, do outro lado, que está escrito que não deve chorar demais, está escrito, Deus diz, após 12 meses, não seja mais triste que eu. Se eu disse 12 meses, são 12 meses. Não chorar mais que eu. Mas, o homem é homem. O homem é feito de carne e ossos, tem sentimentos, tem pessoas que sofrem. Última pergunta, senhor.
A alma está ligada a um corpo?
A alma?
Está ligada a um corpo?
A um corpo?
É.
A alma volta. A alma pode voltar e ser ligada a vários corpos. Isto é o assunto da reencarnação que já tivemos aula. O que falta neste ciclo para terminar? Já falamos de reencarnação. Vocês são viagens da alma. Se Deus quiser, no próximo ciclo, falaremos da ressurreição em detalhes. Triata Metim. Isto é um assunto que a gente não abordamos, se Deus quiser. Com uma boa semana para todos. Muito obrigado.
Esperamos que a palestra lhe agradou e recomendamos da mesma série as fitas A01, Vida Após a Morte, e A03, Ressurreição dos Mortos.